Eu tenho feito algumas vezes ao longo desses 18 anos já completos aqui na Betel, o mesmo exercício com a igreja. Não faço isso todo mês, não faço isso todos os anos, mas vez por outra eu abro espaço na palavra, como agora. Agora que nós estamos celebrando um trecho tão especial de Hebreus, capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, texto que nós estamos estudando já pelo quinto ano consecutivo, vão 5 anos então que nós estamos abrindo a Bíblia em Hebreus, desde o primeiro capítulo, e chegamos agora no capítulo 11, texto que o autor aborda a questão da fé. E nesse momento, sentido o Senhor de, dando continuidade ao capítulo 11 que começamos na semana passada, olharmos um pouquinho e pensarmos um pouquinho nessa questão de identidade. Porque quando falamos de fé, queridos, a abordagem é relevante e significativa acerca de quem somos. O problema é que muitos cristãos passam pela vida de fé, e isso vai entre aspas, por vários motivos, porque alguns cristãos maduros conseguem entender quem são, outros cristãos não maduros, ainda que com muitos anos de carreira, muitos anos de jornada, não sabem quem são. Mas muitos passam pela sua jornada, pela sua caminhada, sem conseguirem identificar a sua personalidade enquanto cristãos. Um dos fundamentos da obra de Cristo, queridos, foi o discipulado. E o discipulado existe, e não é um requisito prioritariamente do cristianismo, ele está presente em todas as culturas e em todas as expressões de fé. O discipulado, ele existe para que aquele que caminha sendo discipulado cresça, amadureça, identificando quem é. É uma questão de saber, é óbvio, é redundante até eu dizer isso, mas quem eu sou, a minha personalidade, o meu caráter, os meus princípios, os meus valores, porque isso, esse conjunto vai determinar a minha progressão nessa caminhada e o resultado final dessa minha caminhada. E falando de fé, na semana passada, eu comecei a considerar que a fé é o maior poder do mundo, humanamente falando, é o maior poder do mundo. O problema é que esse poder não é usado em toda a sua plenitude, porque na grande maioria, os que dizem crer não sabem quem são. Eu tenho, volto a isso, buscado pontualmente ao longo desses 18 anos, tratar com os irmãos acerca de quem somos nós. Quem é a Igreja Betel? Quem é a Igreja Batista Betel? Somos uma igreja filiada à Convenção Batista Brasileira, à Convenção Batista do Estado de São Paulo e à Associação das Igrejas Batistas do Grande ABC. Sendo mais explícito, do Grande ABC DMRR. Ou seja, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A região geográfica na qual nós estamos plantados e as igrejas batistas filiadas à Convenção Batista de São Paulo e à Convenção Batista Brasileira se reúnem regionalmente para promover a expansão do Evangelho, a confraternização e o tratar dos assuntos de interesse do Evangelho de Cristo Jesus. E o cuidado das igrejas, o cuidado pastoral, entre outros temas, como, por exemplo, a educação teológica, cuidado com idosos, a educação secular, entre outras tantas áreas. Somos uma igreja, queridos, no caso da nossa comunidade de fé, a Igreja Batista Betel, uma igreja contemporânea, uma igreja aberta, não engessada, contemporânea na sua liturgia, contemporânea na sua maneira de ser nos relacionamentos, uma igreja informal, que está aberta não às novidades doutrinárias, não às mudanças doutrinárias, mas aberta à experiência de fé com Deus a partir da Bíblia. Nós somos uma igreja centrada na Bíblia, e é assim há 50 anos. Desde o seu primeiro pastor até hoje, temos buscado centralidade da Bíblia. A Bíblia que fundamenta a declaração de fé dos batistas do Brasil, há quase um século e meio entre brasileiros. E a Bíblia é central na declaração de fé dos batistas que nós, como igreja, professamos. A nossa declaração de visão e missão, presente no nosso site, que nós temos trabalhado há anos na nossa igreja, diz que a família Betel, ou a Igreja Batista Betel, é uma família que existe para glorificar a Deus, priorizando pessoas, não a instituição, não o patrimônio físico, mas priorizar pessoas glorificando a Deus na intenção de trazê-las para Cristo, e então, conhecendo a Cristo, integrar essas pessoas à família de Deus. Por isso somos uma igreja família. Somos uma igreja que existe para edificar pessoas, tendo em vista a maturidade espiritual de cada um. Nosso objetivo é equipar pessoas de forma que sejam capazes de cumprir seu ministério na igreja e no mundo. E ainda dentro dos nossos aspectos de visão e missão, nossa disposição, nosso propósito, nossa visão e missão é enviar esses discípulos de Cristo para servir a Deus e ao próximo. Algumas igrejas, e isso vai no geral, algumas igrejas se inclinam para um modelo, para um estilo, outras para outro estilo. Cada igreja tem o seu perfil. Algumas igrejas se dedicam apenas à adoração, investem muito na adoração. Ainda esses dias eu via alguém falando sobre a sua igreja. 3 horas de louvor, 3 horas de adoração e 15 minutos dedicados à palavra. É um estilo de igreja. Aquela comunidade de fé se empenha por entender que esse é o formato ideal para a reunião dos fiéis, dos que amam a Jesus. Louvar, louvar, intensamente louvar. E então, alguns minutos dedicados à palavra. Outras igrejas, outras comunidades se dedicam a missões e empenham seus esforços integrais a ações evangelísticas e missionárias. Tudo o que fazem tem o foco de missões. Mandam pessoas para o mundo inteiro, espalham missionários por todo o país, vão para todos os bairros da cidade onde estão plantadas e ali colocam agentes missionários, porque o propósito é levar a mensagem do Evangelho. Então focam apenas em missões. Outras se dedicam ao serviço, particularmente na área social ou educacional, por exemplo. Então, são as igrejas dedicadas aos sopões debaixo dos grandes viadutos, as igrejas dedicadas às grandes campanhas de coleta de roupa para o inverno, de cobertores, as igrejas dedicadas aos cuidados daqueles que estão à mercê da sociedade, as igrejas dedicadas aos orfanatos, aos asilos, as igrejas dedicadas a aberturas de escolas e investem todo o seu potencial humano e financeiro nesse projeto. Outras igrejas se dedicam aos relacionamentos, se inclinam apenas à comunhão porque entendem que esse é o modelo ideal do Novo Testamento. Relacionamento, relacionamento, pequenos grupos aqui e ali, formatam, de acordo com a sua estratégia e com a sua visão, esse ambiente de comunhão, que nem sempre é num culto público, mas em pequenos encontros que podem ser em qualquer ambiente, em qualquer lugar. Ainda há outro segmento que se dedica ao discipulado, ou seja, a estratégia de capacitação de pessoas para que elas cumpram o ID de Jesus nas suas muitas facetas. Cada igreja tem o seu estilo, tem o seu perfil, o que nós chamamos também, de forma muito própria, de a sua identidade. Aí eu preciso pedir licença aos irmãos para falar um pouquinho, rapidamente, de mim, nos meus 38 anos e 10 meses de ministério, dentre eles os meus 18 anos de Betel. Nesses 38 anos e 10 meses, dentro de 2 meses eu completo 39 anos, eu tive a oportunidade de pregar 4.294 mensagens do púlpito da igreja. Durante o tempo em que pastoreei, efetivamente, preguei 4.294 mensagens. E eu não estou falando em séries de conferências noutras igrejas, eu não estou falando de cultos de sextas-feiras, eu não estou falando de congressos de juventude, de outros eventos. Estou falando só das mensagens pregadas do púlpito da igreja onde eu estava pastoreando. Aqui na Betel, tive o privilégio de, em 18 anos, pregar 1.234 vezes a palavra do Senhor. Em todas essas oportunidades, o foco sempre foi anunciar Jesus Cristo como Salvador, sempre proclamar a salvação e capacitar os crentes, queridos, para que sejam fortes na fé, aptos para que deem fruto, e muito fruto, como fala Jesus em o Novo Testamento. Nunca proclamamos uma mensagem que não contivesse doutrina bíblica da igreja, teologia no sentido mais amplo da palavra, teologia bíblica do Novo e do Velho Testamento, para que todo o conteúdo estivesse no mais rigoroso contexto das Escrituras, buscando dizer o que a Bíblia diz. Como ministro do Evangelho, queridos, eu entendo que você precisa saber o que tem que fazer com a palavra que recebeu no seu coração quando sai desse lugar. Não adianta dizer alguma coisa com a qual você não sabe o que vai fazer. É preciso que você entenda a Escritura, ainda que fundamentada teologicamente. Você tem que captar a mensagem, ainda que isso te lembre algum personagem. Você tem que captar a mensagem e saber como aplicá-la quando sair daqui, entrando no seu carro e indo para casa. Quando chegar em casa e olhar sua família, você tem que aplicar essa palavra de alguma forma. Ela tem que te ser útil amanhã de manhã, quando você chegar no seu trabalho e encontrar os problemas do dia a dia no seu trabalho. Ela tem que ser útil durante a semana que te espera, o mês que você está vivendo, o resto do ano e o resto da sua vida. Não pode ser alguma coisa que fique esquecida no seu passado. Caso contrário, ela não foi usada pelo Espírito Santo para mover e transformar o coração. Por isso temos mergulhado nos estudos sistemáticos dos livros da Bíblia ao longo dos anos. E aí eu já volto os olhos para esses 18 anos de Betel particularmente. Temos focado mensagens temáticas, algumas longas, 12, 16 mensagens. Isso vai aí 3 meses e mais de 3 meses estudando mensagens temáticas mergulhadas na Bíblia, não de outra fonte. Diferente de alguns outros lugares, temos abordado temas que não dão ibope. Temos falado de pecado, temos falado de santidade, temos falado de obediência, temos falado de compromisso, temos falado de juízo divino, temos falado de volta de Cristo. Porque como cristãos que precisam viver pela fé, e eu continuo dentro do contexto de Hebreus, nós não podemos deixar esses assuntos de lado. O nosso foco nesses 18 anos, o meu foco ao longo do meu ministério inteiro, é edificar tendo em vista a maturidade pessoal, a fim de que cada um dê fruto à medida da vivência e da demonstração da sua fé. Porque, eu repito, a fé é o maior poder do mundo, colocado por Deus à nossa disposição. Domingo passado eu afirmei que fé é obra de Deus, é dom da graça divina de Deus a nós. Mas nós decidimos crer ou não, e à medida em que decidimos crer, essa fé passa a ser nutrida pelo próprio Deus e provada também pelo próprio Deus. Quando abrimos o texto de Hebreus na semana passada, nós nos deparamos com os versos 1 a 3, e hoje eu quero voltar aos versos 1 e 2, mas eu quero alargar o texto até o verso de número 40. Talvez você fique apavorado. Nossa, vamos ver os 40 versos? Sim, vamos. Abra sua Bíblia comigo. Eu desejo que você não tenha entendido o que falei do meu ministério ao longo de 38 anos e 10 meses como sendo uma manifestação de vaidade, porque não foi. Foi com muita humildade que pude me reportar a quantas mensagens já preguei do púlpito da igreja. Eu continuo um seminarista. Seminarista, quando prepara um sermão, queridos, ele fica doido para chegar o dia que ele vai pregar, porque ele não vê a hora de anunciar aquela palavra que o Senhor colocou no coração. Eu continuo do mesmo jeito, com o mesmo sentimento, com a mesma empolgação que eu tinha no seminário. Eu disse isso para a Rubenita, com o mesmo desejo de chegar a hora de pregar, porque eu não vejo a hora de compartilhar aquela palavra que o Senhor colocou no meu coração, porque eu estou queimando para anunciar aquilo. Eu continuo a mesma pessoa depois de quase 40 anos. Porque a palavra encanta, apaixona, queima. A palavra... E Hebreus, então, Nossa, Hebreus é maravilhoso. No verso 1, o autor aos Hebreus diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Tremenda essa palavra do autor aos Hebreus. E aí, se você puder manter a sua Bíblia aberta, você vai poder perceber que no verso 4, o autor fala de Abel. Abel é caracterizado por uma fé e adoração. Talvez você não tenha lido o texto e percebido que, na narrativa do autor aos Hebreus, Abel personifica a fé e a adoração. O verso 5 e 6 fala de Enoque, fé e vivência. O verso 7 fala de Noé, fé e trabalho. O verso 8 a 22 fala dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, fé e espera. O verso 23 a 29 fala de Moisés, fé e conflito. O verso 30 e 31 fala de Josué e Raabe, fé e vitória. O verso 32 a 40 fala de outros tantos que nós chamaríamos de heróis da fé. Nós já chegamos ao verso 40. Você percebeu? Foi rapidinho, né? Mas não acabou, não. Quantas personalidades diferentes, queridos, nós temos do verso 4 ao 40. Encontramos nessa passagem. A fé pode operar na vida de qualquer que tiver coragem de ouvir a palavra de Deus, como diz os versos 1 e 2, e de sujeitar à vontade daquele que declara a palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, verso 17, afirma que a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. As versões mais tradicionais usam a palavra de Deus. Não temos, queridos, como examinar cada um desses exemplos de fé, homens e mulheres que são mencionados ao longo dos versos 4 a 40. E até mesmo o autor aos Hebreus parou de citar nomes depois de mencionar Davi, Samuel e certamente outros tantos grandes homens de fé. O que falar de Davi? Davi subjugou reinos e praticou justiça pela fé. Daniel, pela fé, viu a boca de leões sendo fechada. Daniel capítulo 6. Três jovens hebreus, pela fé, entraram numa espécie de caverna e viram a violência do fogo que ardia naquela fornalha não consumirem seus corpos. Daniel capítulo 3, versos 23 a 28. Três jovens. A fé não é para os velhos, a fé é para qualquer um que queira crer. A história das mulheres de fé, mencionadas em Hebreus, verso 35 do capítulo 11, é relatada no primeiro livro de Reis, 17, de 17 a 24, e no segundo livro de Reis, capítulo 4, versos 18 a 37. A fé não depende do sexo, não depende da idade, não depende da cultura. A fé é uma escolha nossa e dom da graça. Por isso é o maior poder do mundo. Vem do Criador, e aquele que a abraça vive a plenitude desse poder. A transição, queridos, que há em Hebreus 11, 35, é importante. Nem todos os homens e mulheres de fé foram minuciosamente libertos das suas lutas. Está com a Bíblia aberta? Venha comigo ao verso 35 em diante. Olha o que diz o autor aos Hebreus. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertos para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, serrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. Que quadro o autor aos Hebreus traça aqui, queridos? De homens e mulheres anônimos, porque até agora ele vinha dando nomes, ele vinha mencionando pessoas que nós sempre admiramos ao longo da nossa caminhada de fé. Davi, Samuel, Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros. Até de Sansão, que muitos não consideram um herói da fé, o autor aos Hebreus fala. Mas agora ele entra no rol dos anônimos. E há que se acrescentar, queridos, que praticamente todos os mencionados pelo autor aos Hebreus, nenhum deles recebeu ou viveu a promessa. Eles foram honrados pela fé, mas nenhum deles viveu o cumprimento da promessa. Nenhum deles viu o Cristo. Abraão não viu a promessa feita a ele de que a sua descendência seria mais numerosa que as estrelas do céu ou a areia do mar sendo cumprida. Mas hoje nós sabemos que o Senhor, o Altíssimo, honrou a palavra que dera para ele. Honrou a palavra que dera a tantos outros ao longo da história de todo o Velho Testamento. Porque o que importava era que eles cumprissem o seu voto de fé para que, à medida que as suas gerações fossem evoluindo, fossem se desenvolvendo, a fé fosse sendo ensinada, preparando o caminho do Senhor para que, no auge do momento glorioso do projeto de Deus, viesse o Messias, viesse Jesus, a plenitude da revelação. E hoje nós temos todo o projeto de Deus completo, e é disso que o autor aos Hebreus está tratando. Por isso, temos hoje até muito mais obrigação de viver pela fé do que os mesmos mencionados no trecho inicial do capítulo 11. O autor aos Hebreus registra o fato de que muitos homens e mulheres de fé anônimos não foram libertos das circunstâncias difíceis. No entanto, Deus honrou a fé de cada um deles. Pode parecer cruel, mas eles enfrentaram as suas batalhas e não negaram a fé. Pode parecer triste pensar em Moisés, que tirou o povo por mandado de Deus do Egito, mas não entrou na terra prometida por causa de um deslize cometido diante de Jeová. Mas Deus é único na sua palavra. Ele espera a obediência daqueles que creem nele. E Moisés envaideceu-se num dado momento, e a sua desobediência lhe custou caro. Ainda assim, ele foi honrado pelo Senhor. Ainda assim, ele aparece na lista dos heróis da fé. Ele está contado entre aqueles que receberam a honra do Senhor pela eternidade, à medida da fé. Não foi o fato de não ter entrado na terra prometida que lhe tirou o direito da herança eterna, porque o projeto de Deus foi cumprido através da vida de Moisés, ainda que ele tenha tropeçado num dado momento da sua caminhada. Deus não olha a minha vida por um momento, Deus olha a minha vida por uma história. Eu preciso entender isso. Eu quero que você entenda uma coisa também, querido. Na verdade, é preciso mais fé para suportar do que para escapar das circunstâncias difíceis. Você entendeu o que eu disse? É preciso muito mais fé para suportar as circunstâncias desesperadoras da vida do que para escapar delas. Porque escapar é fácil, é rápido. Ter que arrastar essa circunstância difícil anos e anos e anos e anos e anos e anos intermináveis pela fé. Todo mundo quer que o problema acabe logo. Quando começou a pandemia, todo mundo esperava que com 2 meses ela cessasse. É uma gripezinha. Era o que todo mundo imaginava. Era o que cientistas diziam. Era o que os médicos da telinha de televisão diziam. vai passar logo, não precisa botar máscara. Eu não preciso citar nome de médico que foi para a tela dizer isso. Que era só uma gripezinha, que não precisava usar máscara, que não havia necessidade de higiene, máscara é só para médico. Eu estou com o nome de três aqui na cabeça já. E um deles é muito famoso. Senhor de idade. Só falta dizer o nome agora também, né? Depois de umas dicas dessas, só falta dar o nome do santo, né? Até a dó. E, no entanto, nós já estamos há quase 16 meses numa luta, contabilizando os mortos que estão ao nosso redor. Contabilizando os que se recuperaram e eles estão vivendo as sequelas da dor, da doença, do sofrimento da doença. Todo mundo quer que o seu problema acabe logo. Quando Paulo busca o Senhor e pede que ele o livre do seu espinho na carne, a resposta que ele recebeu, que ele exigia mais fé do que receber o livramento. A minha graça te basta. Não se importe em quanto tempo vai durar, a minha graça te basta. Tenha fé e eu faço o resto. Espere. Ou coisinha ruim. Ou coisinha... Eu tive 4 namoradas. Uma delas foi cruel comigo, porque quando eu pedi ela em namoro, ela disse, eu vou pensar, então você espera. Eu esperei 3 meses, para no final ouvir um não. Ah, não vai me dizer não. Você não vai me dizer não, não. Eu esperei 3 meses, você não vai me dizer não. Agora você vai me namorar. Agora você vai ter que me namorar. Não durou, né? Não precisa dizer que não durou nada, né? Acabou logo. Como é ruim esperar. Ninguém gosta de esperar, ninguém quer esperar. Você vai na loja comprar um carro, quer sair com ele. Antigamente você tinha que comprar roupa lá no alfaiate, na costureira. E aquela coisa de ficar esperando, né? Ah, eu estava passando por aqui, vim ver se está pronta. Não, encomendou ontem, como é que passou aqui hoje para ver se está pronto? É assim que a vida funciona, a gente quer tudo para agora. Sempre foi assim. É preciso fé para suportar. É mais fácil passar o problema, com fé o problema passa e a gente não precisa tanto da fé, do que ter que suportar. A fé é o maior poder do mundo, sim. Eu me lembro novamente dos 3 jovens. Devemos crer em Deus e obedecer, queridos. Mesmo que Ele não nos liberte. Mesmo que Ele não nos tire da aflição. Do ponto de vista dos homens, esses heróis da fé eram desprezíveis. Eles eram desprezíveis. Por isso, foram presos, torturados. Em alguns casos, foram mortos. Mas Deus os via de modo diferente. Deus afirmou que o mundo não era digno deles. Festo declarou que Paulo estava louco por causa do Evangelho. Atos 26, 24. Os judeus afirmaram que ele não deveria viver. Atos 22, 22. O próprio Paulo disse... Temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Primeira carta que escreveu aos Coríntios, capítulo 4, verso 13. Queridos, a fé nos permite recusar a aprovação do mundo e buscar somente a aprovação de Deus, o que no final das contas é a única coisa que importa. Só que nós invertemos a ordem, estamos preocupados com a aprovação do mundo e desinteressados da aprovação de Deus. O Senhor pode achar bem, ou por bem, ser glorificado livrando o seu povo ou não do tormento. Ele poderia ter deixado Israel no Egito, poderia ter deixado Israel na Babilônia, poderia ter deixado Israel escravo da Síria. De uma forma ou de outra, ele continuaria sendo Deus. E ponto. De qualquer forma, queridos, não se deve jamais concluir que a ausência de livramento, que a ausência de cura, que a ausência de resposta, significa falta de fé por parte dos filhos de Deus. Não. Por quê? Porque a vontade de Deus é soberana. Estávamos orando por um rapaz, jovem rapaz, pai de uma menina linda, na faixa dos 6, 7 anos. Começando a vida. Em pouco menos de 2 semanas, ele foi diagnosticado e morreu. E o que dizer para a esposa dele? E o que dizer para a filha dele? Só há uma coisa a dizer. Deus é soberano. Deus continua sendo Deus. Eu não posso pensar de outra forma, eu não posso agir de outra forma. Ele é soberano. A fé, queridos, olha para o futuro, pois é lá que se encontram as maiores recompensas daquele que crê. As pessoas citadas no capítulo 11 de Hebreus, por nome ou anônimas, receberam o testemunho de Deus de que a sua fé um dia será recompensada. E essa recompensa pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a uma semana. Como ela vai ser recompensada, cabe a Deus decidir. Se vai ser com a coroa da glória, se vai ser... não importa. Se vai ser em vida nessa existência, ou só na... não interessa. A recompensa é de Deus. A obediência cabe a mim. O dom é de Deus. O abraçar, dom, a fé, é coisa minha. O plano de Deus envolve tanto os santos do Antigo Testamento quanto os santos do Novo Testamento. Ah, santos, tá. Santo é separado. A fé me separa daqueles que não creem e, por consequência, me aproxima daquele em quem eu creio. A fé me torna diferente dos demais e mais parecido com aquele em quem eu creio. Um dia, todos nós viveremos naquela que o Senhor preparou para nós para ser a morada eterna, onde os santos de Deus estão, porque viveram pela fé. Devemos, queridos, e precisamos dar graças a Deus pelos santos, os separados de outrora, pois foram fiéis em tempos difíceis. Porém, e aí fica a grande preocupação, somos nós que recebemos a bênção superior. E aí a preocupação está em... estamos merecendo a bênção superior por termos a mesma qualidade de fé dos de outrora? Eles nos permitiram chegar até lá, porque eles viveram a fé em toda a sua intensidade, na sua obediência. E hoje nós podemos crer. Agora, será que estamos legando fé para a próxima geração? Daqui a pouco eu brincava aqui com o irmão acerca do Luke. E eu fico pensando, será que o Luke terá oportunidade, e o Luke é o meu neto, será que ele terá oportunidade de desfrutar a fé que eu tenho vivido, que eu tenho guardado no meu coração? Será que o filho do Luke, o neto do Luke, terá a oportunidade de crer em Deus como nós cremos hoje, como creram os patriarcas, como creu Davi, como creu Samuel, como creu João, como creu Pedro? Domingo passado eu falei de Pedro, que na hora da morte interpelou os soldados porque não queria ser crucificado do mesmo modo que Jesus. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E quando perguntaram por quê, dizem alguns historiadores, ele responde de forma simples: eu não sou digno de morrer como o meu Cristo, o meu mestre morreu. Quero ser crucificado de cabeça para baixo. Eu não mereço. Eu não mereço essa honra. A honra de morrer como meu Jesus. Sem fé, queridos, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, diz o verso 6 de Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A fé está à disposição de todo tipo de cristão, de todo tipo de pessoas, em todo tipo de situações. A fé não é um luxo, não é um luxo apenas dos santos da elite. Não, porque se a gente olhar para o texto de Hebreus, talvez tenha a tentação de separá-los os santos em dois níveis, os santos da elite alta e da elite baixa. E da elite alta, os que foram mencionados nominalmente, os da elite baixa são os anônimos que não foram citados. Isso não está no texto. Não está nos originais. Não foi isso que o autor aos Hebreus quis dizer. Não. A fé é acessível para todos, não é um luxo. É fundamental, é uma necessidade para todo aquele que quer ser povo de Deus. Povo de Deus. E viver à medida do maior poder do mundo. Eu tenho ouvido alguns preletores modernos. E essa semana tive a oportunidade, sem citar nomes, não acho que seja necessário, de ouvir um jovem, filho de pastor. Foram 2 horas ouvindo aquele jovem. Eu perdi o sono, acessei um canal que eu assino no YouTube, e fiquei 2 horas ouvindo aquele rapaz. Filho de pastor, missionário, viajou o mundo inteiro, desde pequeno na igreja, professou fé em Jesus, mas num dado momento abandonou a fé, decidiu entender que Deus não existe. E abandonou. Foi para as drogas, para a prostituição, e fez de tudo o que você possa imaginar. Até que um dia ele teve um encontro com Jesus. E o encontro com Jesus foi ouvindo 2 CDs de música e uma Bíblia aberta. Noite de Ano Novo. Um garoto. Hoje ele é um pregador do Evangelho. Com um estilo muito particular. Fala a um grupo muito específico de pessoas. Fala a um grupo muito específico de jovens. E um dia ele saiu, ainda morando num outro país, ainda mergulhado nas drogas, e porque ele voltou para as drogas depois de ter esse encontro com Deus, e o pai dele ligou: eu preciso que você venha para o Brasil. O pai estava no Brasil naquele momento. Eu preciso que você traduza um missionário que está aqui. Esse missionário é do Canadá, ele está aqui, eu preciso que você venha para traduzi-lo. Disse: pai, eu não vou não. O pai não tinha ideia do que ele vivia. Disse: pai, eu não vou não. Eu não tenho a menor condição de traduzir esse homem. Você vem agora. São 3 meses, eu vou te pagar o seu sustento, vou pagar suas despesas, vou pagar a sua passagem, você vem agora. Pai, eu não tenho condição. Não é você que vai decidir quem tem condição, quem vai decidir as suas condições é Deus. Então venha. Quando ele chegou aqui, encontrou um senhorzinho de idade, 90 anos, pregando o evangelho com a juventude de um garoto de 16 anos. Primeiro dia foi muito difícil, segundo dia, terceiro dia, primeira semana, primeiro mês. No segundo mês ele estava tão quebrado que parecia tomar uma surra de pau a cada mensagem que ele traduzia. Ao final do terceiro mês, chegou o dia de voltar e ele olhou para o pai e disse: pai, não vou mais embora não, eu vou ficar aqui. E o pai perguntou: por quê? Porque eu quero ser como esse homem, eu quero ser como você. Eu já não aguento mais o que eu tenho vivido ao longo da minha vida. Ele tinha 18 para 19 anos aproximadamente. Eu não aguento mais fazer o que você não tem ideia do que eu faço, pai. Então tá bom, agora você vai começar a pregar. Se não vou, não vai, não vou, vai, não vou, vai. O pai foi pregar num lugar e num dado momento o pai sentiu de mandar esse filho orar. Mas antes de subir para orar, e olha o que eu estou dizendo aqui, queridos. É um desafio para mim. Na hora desse filho subir para orar, o pai chamou e foi aos ouvidos dele e disse: alguém está muito doente aqui nessa noite. Você precisa orar por cura. Pai, eu não posso fazer isso. Você precisa orar por cura aqui nessa noite. E ele resolveu obedecer ao pai. E ele orou por uma cura, que ele não sabia para quem era, do que era, em que circunstância, não sabia nada. E ele orou. E houve uma cura naquela noite, naquele lugar. E eu me sinto à vontade para dar esse testemunho sem precisar citar nomes, como o pastor Batista. E eu não me enquadro na classificação de pastor tradicional. Porque eu entendo que a fé é capaz de realizar, porque é o maior poder do mundo, qualquer coisa, desde que esteja submissa ao poder de Deus. No momento em que aquele rapaz deu o testemunho na live, que durou 2 horas, e eu assisti a repetição da live, ele disse exatamente isso. Eu nunca tinha vivido aquela experiência, mas eu entendi que a fé cura, e o que cura não sou eu, o que cura não é a minha oração, o que cura é a fé que Deus põe em nós. Sabe, queridos, nós não temos ideia de como a nossa vida pode ser transformada à medida da fé. E o quanto a vida das pessoas que nós amamos pode ser transformada à medida da fé. Porque quando nós não cremos dessa forma, nós pomos em dúvida o poder de Deus que opera através de nós. E esquecemos o que disse Jesus. Se crermos, seríamos capazes de operar sinais ainda maiores do que aqueles que Ele mesmo operou. No domingo passado eu disse aqui que o mundo não sabe o que é fé, porque existe muito pouca, e é uma redundância, é uma palavra horrorosa. Eu tentei achar uma expressão um pouco melhor, mas o meu português nesse momento não está nada bom. Existe pouquíssima fé, acho que fica melhor essa construção. Pouquíssima fé nas igrejas, por isso o mundo não sabe o que é fé. Estamos vivendo pouquíssima fé. Tem acontecido poucas conversões porque a igreja não vive a fé no poder pleno que ela tem. Até quando? Jesus mostrou preocupação ao voltar a segunda vez de achar fé e amor na terra. E a preocupação dele é hoje uma realidade. O autor aos Hebreus fala àquela gente para que acordem. E esse texto foi escrito hoje pela manhã, eu não vejo de outra maneira. O capítulo 11 de Hebreus, os versos 4 a 40, foi escrito hoje pela manhã. Não é possível, de tão atual que ele é. Para mim e para você, para que nós entendamos, é hora de homens e mulheres de fé se levantarem e falarem em nome de Jesus, mas antes de abrir a boca, viverem uma fé que seja tão poderosa, que transforme a sua mente e o seu coração, como diz Paulo aos Romanos, deixem-se transformar pela renovação da sua mente, para que então experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso só pela fé, dom e graça de Deus, decisão da nossa parte. O que falta para a igreja? O que falta para nós, comunidade de fé? É hora de tomar decisão, queridos. É hora de tomar decisão de congregar. É hora de tomar decisão de servir. É hora de tomar decisão de obedecer. É hora de tomar decisão de amar. É hora de tomar decisão de crer. É hora de tomar decisão. Estamos apáticos demais. Estamos esperando o quê? A morte chegar? Estamos esperando juízo? Estamos esperando que o outro creia? Estamos esperando que a outra igreja faça. Eu anunciei algumas semanas atrás que as inscrições para aqueles que querem ser membros da igreja estão disponíveis. Eu quero perguntar, os membros da igreja querem continuar sendo membros da igreja? Quem está conosco pela internet é fácil. Porque foge da sua igreja. Ou se abstém do culto da sua igreja. Há pretexto se está em boa saúde. Aí fica magoado comigo porque o pastor, tem que entender minhas razões. Sim, mas é muito fácil dizer que eu tenho fé quando eu fujo das provas da minha fé. Lembra do que eu disse aqui ainda há pouco? É preciso ter mais fé para suportar do que para escapar das circunstâncias. Perdi um filho, perdi minha mãe, perdi meu pai, quase perdi a minha esposa para a morte. Mas eu não perdi nenhum deles. O Senhor levou. E como eu disse no sepultamento do pastor Paulo na sexta-feira, quem tem Cristo não perde. Ao contrário, a morte é para o cristão vencedor. É torná-lo vencedor. Porque o que está esperando o cristão na morte é a coroa da glória. Não há pesar na morte do servo de Deus. Não há por que ter medo do risco da morte. Não há por que ter medo dos adversários. Não há por que ter medo de Satanás. Não há por que ter medo de derrota. Aquele que crê em Cristo é mais que vencedor nas batalhas da vida, ainda que caia aqui, tropece ali. Porque a cada dia seremos aperfeiçoados à medida da fé. É isso que o autor aos Hebreus está chamando os leitores da carta, que queriam voltar à fé antiga. Não abandonem Jesus, porque Ele não abandonou vocês. O próprio Deus tem honrado a fé de vocês. Então é hora, queridos, de dar braçadas. É hora de caminhar, é hora de continuar, não é hora de desistir, não! Nunca! Para um cristão é hora de desistir. Jesus não desistiu no pé da cruz, Jesus não desistiu na lança que furou o seu lado, Jesus não desistiu na sede que tinha e tomou vinagre, Jesus não desistiu na primeira lambada de chicote, Jesus não desistiu no primeiro beijo de traição. Jesus não desistiu com a negação de Pedro. Jesus não desistiu quando foi tentado por Satanás. Jesus não desistiu em momento nenhum, mesmo quando orou ao Pai no Jardim do Getsêmani, pedindo que passasse dele o cálice. Por que que eu vou desistir? Tudo bem, Pedro negou a Jesus, mas aprendeu e cresceu a ponto de não aceitar ser crucificado como Jesus. E nós achamos que somos melhores às vezes. É hora de nós tomarmos pé da coisa, queridos. Ah, pastor, o culto está acabando, tá? São 7h16, ainda vamos apresentar e conhecer o Noah, ainda vamos entregar os dízimos e vamos para casa, e glória a Deus. Mas a vida pode acabar essa noite, querida. Eu posso ser chamado à presença de Deus essa noite. Talvez eu não conheça meu neto, só de WhatsApp. E eu vou dizer para você, estou triste não. Para mim é a criança mais linda do mundo. Alguns aqui não vão concordar comigo. Já tem seus outros, já tem seus netos e tal. Eu não vou entrar nessa discussão. Tá? Não vou entrar. Mas se o Senhor me levar, eu vou feliz. Que há uma canção que diz, hei de ver meu Redentor redimido. Junto dele eu hei de estar, hei de ver, enquanto eu não puder estar diante do meu Redentor, eu vou deixar que ele tome o controle da minha vida pela fé, eu vou dar as braçadas necessárias para fazer o barco da minha vida andar, mas o controle da minha vida será dele, porque eu sei, como Paulo afirmou, eu sei em quem eu creio. Eu pergunto, você sabe? Os membros da igreja sabem, os que estão conosco pela internet sabem, os visitantes dessa noite sabem, os que querem ser membros da igreja sabem. Tem orado a Deus, precisamos de gente para trabalhar, recepção, precisamos de gente que mexa com mídias sociais, precisamos de músicos, precisamos de gente para trabalhar com crianças, estamos orando pela volta das crianças, precisamos de gente santa. Precisamos de gente com a vida limpa diante de Deus. Precisamos de homens e mulheres quebrantados. Precisamos de gente que purifique o altar. Precisamos de gente que possa testemunhar a boca larga da sua fé. Precisamos de gente que se levante para colocar a bandeira do Evangelho na mão e sair à marcha. Precisamos de homens e mulheres que entrem na galeria dos heróis da fé. É disso que nós precisamos. De gente medíocre, o mundo está cheio. De gente medíocre, o mundo está cheio. Deus não chama os medíocres. Deus chama homens e mulheres que queiram fazer diferença. Os medíocres fogem e correm. Hebreus, o autor aos Hebreus diz que não somos daqueles que retrocedem, mas somos daqueles que avançam. É isso que a fé faz. Não nos leva a retornar ao passado, mas nos faz marchar, ir em frente, prosseguir. Esse texto está em Hebreus 10:39. E você? Quero te convidar, querido, a soltar o cabo da nau. Sobe, Sônia. Por favor. Estou brabo, não. Quero convidar você a soltar o controle do barco da sua vida. Você vai fazer a parte mais difícil, que é dar movimento para esse barco, colocar energia nesse barco, é pegar os remos e fazer esse barco andar. Mas o controle é do Senhor. A força que vai mover é o poder da fé. Fé que é graça, fé que é dom, que impulsiona, que move, que faz acontecer. Mas, querido, por mais empolgação e paixão que eu tenha, eu não consigo fazer sozinho. Por mais história que essa igreja tenha, história não escreve o futuro. Ela só recorda o que já foi feito. O Senhor trouxe homens brilhantes, servos brilhantes, ministros brilhantes para a história dessa igreja. Fora eu. Homens maravilhosos passaram por aqui pregando o evangelho como... Mas já passou. Está na hora de fazer o novo. E o novo se constrói com a sua fé. Uma igreja espiritualmente grande se faz na grandeza espiritual de cada membro. É cada membro, ombro a ombro, joelho a joelho, dobrados em casa, clamando pelo ministro que prega, pela banda que toca, pelos idosos, pelos jovens, pela mensagem que essa igreja assume, a mensagem da palavra e a vivência dessa mensagem, o poder dessa palavra, experimentado, transpirado, derramado como lágrimas, deixando flores para trás e preparando o terreno que está pela frente. Porque o terreno pela frente é arenoso, é cheio de pedras, mas quando a gente passa, o que fica para trás é um terreno arado, é um terreno adubado, cheio de flores que se transformam em frutos à medida em que nós avançamos. Essa é a obra para a qual o Senhor nos chama. Mas agora é preciso largar a mão do controle, soltar o cabo da nau, pedir a Deus direção e seguir com fé em Jesus. Os que querem, os que creem, esses verão. Esses verão. Amém? Ah, não vão ver não. Não vão ver não. Porque os que creem e os que querem verão. Amém!